Não são poucas as pessoas que, ao sentirem uma dor nas juntas, como se diz, ou sentir o joelho inchar de repente, procuram o ortopedista. Mas as doenças que afetam as articulações, músculos, ossos, tendões e bursas, e são mais de 120 doenças, são tratadas pela reumatologia, sabia? Entre as mais conhecidas estão a fibromialgia, osteoartrite, que a gente conhece mais como artrose, artrite reumatoide, lupus, gota, osteoporose. Nós vamos então conhecer um pouco mais sobre essa especialidade médica. Nosso entrevistado é o Dr. César Emílio Baclini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Dr. César, é um prazer tê-lo conosco.
Eu aqui agradeço, uma boa tarde aos telespectadores e é um grande prazer poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre as doenças reumáticas.
Pois é, doutor César, quando no consultório o senhor deve receber muita gente com problemas que diz que foi primeiro em outra especialidade, não é?
Sim. Na verdade, o clínico do aparelho locomotor, né, é o reumatologista, né? E, na verdade, existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas. Cada uma com uma característica especial, né? Com o diagnóstico feito de uma forma, o tratamento, logicamente, de outra forma. E isso tudo requer um especialista, alguém que possa realmente fazer o diagnóstico precoce e tratar adequadamente.
Que quando a gente fala em reumatologia, a pessoa liga a reumatismo, não é?
Na verdade, hoje o termo reumatismo, que antigamente estava associado a qualquer dor que acometesse o aparelho locomotor, era chamado de reumatismo. E hoje nós temos procurado mudar esse conceito, é doença reumática, mesmo porque uma parcela significativa dessas doenças acometem não só o aparelho locomotor, mas outros órgãos, outros sistemas. Como você mesmo citou aí, a própria artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, né? A própria gota, né? Pode, além de acometer as articulações, pode acometer outros órgãos.
Então fica aí o sinal de alerta, né, doutor César? E doutor
É.
César, dessas doenças mais que a gente conhece, ouve falar um pouco mais, né? Tem, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia, o que que é? Já se descobriu causa da fibromialgia? O tratamento varia? Porque a fibromialgia, por exemplo, é uma doença que tem um peso muito grande para quem sente, não é?
Sim, não há dúvida. É uma doença, hoje uma doença reumática reconhecida, né, caracterizada por dores generalizadas, geralmente associadas à ansiedade, a distúrbios, alguns distúrbios ligados ao sistema nervoso central, inclusive depressão, podendo inclusive também provocar alterações no aparelho digestivo, a chamada síndrome do colo irritável, mas são dores generalizadas, geralmente não vem associada a nenhuma alteração laboratorial, né? Tem distúrbios, inclusive, do sono, alterações do sono de forma significativa, tá certo? E existem alguns trabalhos até que mostram que há alterações, inclusive, em algumas regiões do cérebro, isto feito através de exames mais sofisticados de imagem, mostrando alterações. Mas é uma doença que acaba interferindo muito no, na qualidade de vida da pessoa, mesmo que não acometa órgãos nobres.
E a fibromialgia, como pelo menos até agora, não tem assim um exame, né? O senhor falou que pode acontecer alguma alteração no cérebro, mas geralmente a pessoa faz todos os exames, vai em tudo quanto é especialidade médica, né?
O diagnóstico dessa doença é um diagnóstico eminentemente clínico. De uma certa maneira, ele acaba sendo também um diagnóstico de exclusão, já que existem algumas outras doenças, às vezes, algumas doenças infecciosas que podem provocar dores generalizadas, dores pelo corpo, indisposição, fadiga, cansaço fácil, e aí é preciso fazer o diagnóstico diferencial. Daí a importância de você ter alguém, um especialista que possa realmente fazer esse diagnóstico diferencial. Não existe nenhum exame que possa dizer, olha, esse paciente tem a fibromialgia. O diagnóstico é clínico, né? Há uma síndrome clínica. São sinais e sintomas que vão caracterizar essa doença.
No caso da osteoartrite, que é a artrose, como a maioria das pessoas conhece, né? É um problema mais da que interfere o fator idade?
É, na verdade, em função do aumento da expectativa de vida da população, é evidente que essas doenças crônico-degenerativas, elas acabam aumentando muito de incidência, né? E entre elas a osteoartrite ou artrose. É, hoje nós chamamos de osteoartrite porque hoje, pelo melhor conhecimento da sua fisiopatologia, hoje se sabe que o componente inflamatório é um componente importante, né? E inclusive o encontro de certos elementos que estão associados a um processo inflamatório. E apesar de que a osteoartrite é uma doença que somente acomete o aparelho locomotor. Ela não envolve o estado geral do paciente ou o comprometimento de outros sistemas. Mas é uma doença muito prevalente. E na medida que nós avançamos na idade, há uma predisposição maior em você desenvolver essa doença. É lógico que existem outros fatores de risco. Inclusive, o componente genético pode fazer com que a doença apareça mais precocemente. E também o desenvolvimento de alguns tipos de atividade que podem levar ao aparecimento da doença. Um exemplo, os praticantes de alguns esportes, por exemplo, o jogador de futebol, que frequentemente tem problemas no joelho, no tornozelo, ou então o jogador de voleibol, no ombro principalmente, e assim por diante. Ou seja, dependendo do tipo de atividade que ele desenvolve, havendo uma sobrecarga maior sobre as articulações, acaba se desenvolvendo uma degradação, um desgaste nessas articulações, caracterizando a doença osteoartrite ou artrose.
Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. César Emílio Baclini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bom, está conosco na linha, doutor César, o nosso ouvinte José Filho, lá do Areal, que tem uma dúvida.
Pois não.
José Filho, é um prazer tê-lo conosco.
O Luiz Inês, é verdade, eu estou falando com o médico já.
Certo, né? Com o doutor César,
tá.
Certo.
Doutor César, é verdade que a gota é uma das doenças mais antigas do mundo e que para ela não tem cura? São duas perguntas numa só.
Sim, realmente você tem razão. A gota é uma das doenças mais antigas que nós temos conhecimento. Inclusive, algumas figuras muito importantes da história da humanidade foram acometidas pela gota, já se conhece ela há muito tempo. Esse conceito de se dizer, olha, ela tem cura, o que eu posso dizer é que a gota tem tratamento, sim, e é preciso tratar sempre. Eu acho que tudo na medicina, esse conceito, é válido esse conceito. Você tem tratamento para todas as doenças. E na medida que a medicina avança nos seus conhecimentos, nas suas investigações, e que acaba se conhecendo melhor as doenças, nós vamos encontrando melhores tratamentos que conseguem realmente controlar melhor essa doença e fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Então, na verdade, a gota tem tratamento, sim.
Certo. Então, tem tratamento e... Durante muito tempo, falando de gota, se ouvia dizer que a pessoa ficava proibida de comer tomate, por exemplo. E hoje parece que o peso da alimentação já não é tão grande.
Não é. Realmente não é. Para você ter uma ideia, foram feitos estudos com dietas totalmente isentas de purinas, que são os precursores do ácido úrico, né? Assim como carne, leguminosas, todas essas substâncias que contêm purinas na sua constituição, e a pessoa, usando essas dietas isentas de purinas, conseguiu abaixar só de 1 miligrama na dosagem do ácido úrico, que é muito pouco. Então, realmente, não compensa você fazer uma dieta isenta, mas é lógico, você recomenda que deva haver moderação na ingestão desses alimentos que são ricos em purinas e que podem contribuir, às vezes, para aumentar os valores do ácido úrico.
Muito bem. Então, ajuda, mas não resolve. Por si
ajuda,
só não resolve,
não resolve,
né?
Não é. Mesmo porque, geralmente, o paciente com gota é um paciente que gosta de comer muito bem, gosta de beber. O que a gente tem que fazer é pedir moderação, principalmente na ingestão de alguns alimentos, e em especial, uma coisa que tem muita importância, do álcool. O álcool, sim, as bebidas alcoólicas têm um papel, assim, talvez mais importante no desenvolvimento da gota. Em especial aquelas bebidas fermentadas, e nesse caso a cerveja. Assim como também o vinho, menos um pouco, mas também tem a sua importância. Ou seja, qualquer bebida alcoólica deve ser ingerida com moderação pelos pacientes com gota.
Eu estava até olhando um pouco a respeito de doenças reumáticas, Dr. César Baclini, e estava vendo que muitas delas têm ligação com excesso de peso e falta de atividade física, não é verdade?
É pura verdade, em especial aquelas doenças que são mais prevalentes, como você falou, que são mais frequentes, mais comuns, que uma delas é a osteoartrite, e a outra, ou artrose, e a outra chamada síndromes dolorosas que acometem o partes moles, que são as tendinites, as bursites. É evidente que isso está muito associado, talvez, ao sedentarismo, à falta de atividade física, no sentido de promover, por exemplo, uma condição melhor da musculatura, já que os músculos são importantes na proteção da articulação e do próprio osso, né? Existe um conceito também que nós sabemos, que a nutrição das articulações, ela é tanto melhor e tanto maior quanto melhor a pressão intraarticular. E o que aumenta a pressão intraarticular é movimento, desde que seja feito de forma adequada. Daí a importância de exercício, que além de ser muito bom para o aparelho locomotor, é bom para o aparelho cardiocirculatório, para o coração, né, para o pulmão e para o cérebro. Então, a atividade física é fundamental para todas essas doenças.
Então, até como prevenção e como tratamento, né?
Como prevenção e como tratamento. Na reabilitação, principalmente daquelas doenças reumáticas que levam a deformidades, a uma incapacidade funcional, a atividade física é fundamental para, inclusive, tentar reabilitar esses pacientes. Uhum. Porque são doenças que levam a uma atrofia muscular, a uma atrofia óssea, e isso predispõe eles a uma série de outras complicações, como, por exemplo, a osteoporose, né? Que acaba acontecendo não só pela inflamação, às vezes, que ocorre nas articulações, mas também pelo sedentarismo, pela imobilidade. E isso predispõe as pessoas a maior risco de fratura.
É, e as pessoas geralmente ficam com medo até de fazer exercício, fazer atividade, porque estão sentindo dor.
Isso. É, daí a importância do tratamento, no sentido de melhorar as dores, minimizar a dor, para que ela possa desenvolver atividade física. Atividade física, a gente costuma dizer que atividade física é o elixir da longa vida, é fundamental em todas as áreas.
E, doutor César, em termos assim de futuro das doenças reumáticas, quais são as novidades, o que se espera para o futuro?
É, nos últimos 20 anos, houve um avanço muito grande no conhecimento das doenças reumáticas. E este avanço no conhecimento da fisiopatologia dessas doenças, identificando diferentes fatores que interferem, inclusive, no desenvolvimento dessa doença, também contribuiu para que fossem produzidos medicamentos que fossem mais específicos e conseguissem realmente mudar a história natural dessas doenças. E isso aconteceu, sem sombra de dúvida, em especial na artrite reumatoide, com o advento aí dos chamados imunobiológicos, que mudaram a história natural da doença. Não só esses imunobiológicos, mas alguns imunossupressores que também começaram a ser utilizados na medida em que nós íamos conhecendo melhor a fisiopatologia da doença. E hoje, realmente, um dos elementos mais importantes, né, que nós temos colocado é o diagnóstico precoce das doenças. Porque quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico da doença, melhor os efeitos do tratamento e melhor as condições para que o paciente se desenvolva. Uhum. Né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E para que se faça diagnóstico precoce, tem que ser alguém que conheça profundamente essas doenças e possa já iniciar precocemente o tratamento que correto, o tratamento adequado.
E, doutor César, a adesão dos pacientes ao tratamento também é um fator importante, né?
É um fator fundamental. E daí nós também darmos um apoio muito grande às associações de pacientes reumáticos, no sentido de dar suporte para eles, para que eles conheçam melhor as doenças da qual são portadores, tá certo? E conhecendo melhor a doença, saber, quer dizer, identificar precocemente os sinais e sintomas e procurar o profissional específico, especializado, que possa melhor tratá-lo.
Uhum. Porque é um desafio também para o médico e os profissionais envolvidos nesses tratamentos, é justamente envolver o paciente, conscientizá-lo, né, da importância de seguir cada passo, ali, seja tomando medicamento, seja fazendo a reabilitação ou fazendo atividade física, né? Ele aprender a se cuidar é um desafio e tanto, né?
É um desafio e tanto, acho que isso é muito importante. Daí o papel que a mídia tem, vocês, o importante trabalho que vocês fazem no sentido de transmitir essas informações para a população em geral. A nossa sociedade tem feito alguns projetos e alguns programas em parceria, inclusive com outras instituições, com laboratórios, no sentido de levar o conhecimento para os pacientes reumáticos. Um dos projetos que a gente desenvolveu em parceria com o laboratório foi o projeto Dor nas Costas, que envolve não só o problema da artrose, mas outras doenças inflamatórias como as espondiloartrites ou espondilite anquilosante, que é um processo reumático que acomete principalmente a coluna e algumas articulações periféricas. Então, eu acho que isto é muito importante. Então, esse trabalho que vocês fazem também são de fundamental importância para a população de uma maneira geral.
Doutor César, vou agradecer os seus esclarecimentos. Muito obrigada aqui por falar com a gente. E eu espero que o senhor continue ajudando muita gente com o seu trabalho, viu?
Eu que agradeço a oportunidade e quero cumprimentá-los aí pelo excelente trabalho que vocês têm feito na área da saúde.
Tá? Obrigada, doutor César. Tá. Até outro dia. Tá. Nós falamos aqui com o Dr. César Emílio Baclini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia.